trabalhadores, relativamente ao modo de aplicação da contratação coletiva a todos os trabalhadores, sendo que essa extensão pode proteger os trabalhadores e valorizar também o papel dos sindicatos, e a clarificação relativamente às despesas de locação, de alojamento, de alimentação, que não podem ser deduzidas do salário, da remuneração do trabalhador, e ainda o modo como se deve estender estas regras ao trabalho temporário, com a obrigação das empresas utilizadoras não apenas de informarem, mas também de aplicarem aos trabalhadores temporários as condições mais favoráveis. Evidentemente que nenhuma destas regras, nem o modo como o Governo as transpõe, acaba com os abusos que existem. Até porque a própria lei portuguesa tem, deste ponto de vista, imensas janelas de precarização. Veja-se o modo como a lei portuguesa é totalmente permissiva em relação ao trabalho temporário e como, também relativamente ao outsourcing, nós temos um grande número de desigualdades. Para terminar, sabendo também que há uma grande distância entre a lei escrita e a lei na prática, nós esperamos que esta revisão possa ser um passo de reforço dos direitos de quem trabalha.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Como já foi dito, nós não estamos aqui a debater nem a diretiva, nem o decreto anexo que o Governo traz à proposta de lei. Estamos a discutir a autorização legislativa para que o Governo possa fazer esta transposição. E sobre isso, a única coisa que temos a dizer é que o Governo faz esta transposição tarde, porque teve 2 anos para a fazer e não concretizou a transposição nesse período. E convém dizer que o esforço de transposição de diretivas em Portugal, em tempo útil, foi feito há 2 governos atrás, foi um propósito importante para que Portugal não sofresse consequências negativas de transpor tardiamente diretivas, e as consequências negativas não são só os processos que podemos ter por parte da União Europeia. As consequências negativas vêem-se, por exemplo, no atraso na transposição desta diretiva. Porquê? Porque transpor diretivas no limite do prazo ou fora do limite do prazo impõe, por exemplo, que se apliquem imediatamente os efeitos da transposição dessas diretivas, eliminando a possibilidade de existir um período de adaptação. E este é um dos problemas da solução anexa que vem a esta proposta de lei. É exatamente a crítica que é feita pelos parceiros sociais, com toda a razão, que uma alteração deste género não pode ser feita sem um período de adaptação. Eu até acredito que o Governo se pudesse fazer ao período de adaptação, só como se atrasou a fazer a diretiva, agora tem que fazer entrar imediatamente em vigor estas regras. E essa responsabilidade é exclusivamente do Governo. Como já foi dito aqui, esta não é a única crítica de parceiros sociais. E o que não se compreende é que uma transposição tardia de uma diretiva consiga gerar a unanimidade da crítica dos parceiros sociais. Esta transposição não é uma transposição à qual se oponham as organizações patronais. Só não é uma transposição a que se oponham só os sindicatos. É uma transposição a que se opõem todos. Todos, por uma razão e por outras, opõem-se todos. E nós temos o direito de perguntar como é que o Governo, em 2 anos, não conseguiu, no âmbito da concertação social, promover uma solução que tivesse efeito exatamente contrário, que pudesse gerar o mínimo de consenso para que os parceiros, ou pelo menos parte deles, se revissem nesta solução. E é exatamente por isso, por entendermos que o Governo não assumiu bem a sua responsabilidade nesta transposição, que nos absteremos na votação desta transposição, não porque consideremos que a diretiva não deva ser transposta, mas porque consideramos que o Governo deve receber aqui um sinal claro que não deve ser transposta nestes termos, muito menos com este tipo de processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os meus bons dias. Retomando os trabalhos, dou a palavra à Sra. Deputada Mara Carvalho, do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para retificar o nome, é Mara Coelho. Ok. Mara Coelho.
Peço desculpa.
Não faz mal.
Sr. Deputado Mário Coelho, faz favor.
Não faz mal. Muito obrigada, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A presente proposta de lei visa transpor para a ordem jurídica interna a Diretiva 2018-957 do Parlamento Europeu e do Conselho, que, como já foi aqui referido, altera a Diretiva 96-71, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito da prestação de serviços. Nesse sentido, e além da perspectiva jurídica subjacente à transposição da legislação, quero focar-me também na perspectiva social, económica, política do contexto em que esta alteração surge. Sabemos que nas últimas décadas temos vivido o fenómeno da globalização e tal tem contribuído a revolução tecnológica, as novas formas de comunicação, a maior presença dos meios de comunicação social, da comunicação informal, da mobilidade dos trabalhadores e tudo isto veio também naturalmente aproximar as pessoas, os territórios, derrubar barreiras, ao ponto de nos definirmos hoje quase como uma aldeia global. Durante o século XX assistimos ao crescimento das empresas multinacionais e, em consequência, de situações em que trabalhadores de uma empresa sediada num determinado país eram convidados a trabalhar noutro país ao serviço de outra empresa do mesmo grupo. Ora, com a implementação da liberdade de circulação de pessoas e bens e serviços no espaço da União Europeia, esta maior mobilidade começou a verificar-se também nos trabalhadores especializados, como por exemplo da construção civil ou trabalhadores agrícolas, de países com mão de obra mais barata, que eram frequentemente chamados a prestar a sua atividade em países onde os níveis salariais eram significativamente mais elevados. É neste contexto histórico que surge a Diretiva Comunitária sobre o Destacamento de Trabalhadores. Ora, o que começou por ser um fenómeno virou uma tendência. E esta é mais profunda e abrangente. A possibilidade de aproveitar economias de larga escala, a facilidade de operar em mercados longínquos, faz com que a internacionalização dos negócios seja não só uma oportunidade para os grandes grupos empresariais, mas uma necessidade de sobrevivência para os pequenos. Neste quadro, qualquer trabalhador pode ir trabalhar temporariamente para outro país, independentemente do seu grau de qualificação e da dimensão do seu empregador. Sabemos das vantagens, nomeadamente para as empresas, como ter acesso a novos mercados, satisfazer necessidades pontuais e concretas de mão de obra em determinados setores. Mas a verdade é que, antes da diretiva, o destacamento de trabalhadores colocava diversas questões relacionadas com a legislação aplicável à relação laboral, em especial quando as normas dos países de origem e acolhimento apresentavam diferentes tipos de proteção. Assim, a Diretiva 96 surge contra a possibilidade de dumping social, como já aqui foi referido, por forma a assegurar condições de concorrência leal entre empresas dos diversos Estados-membros e promover, desse modo, a liberdade de prestação de serviços transfronteiriços. Decorridos mais de 20 anos da adoção da Diretiva 96-71, surgiu finalmente, a meu ver, a necessidade de se avaliar se a mesma assegurava o necessário equilíbrio entre, por um lado, a promoção da liberdade de prestação de serviços, princípio fundamental do mercado interno e de garantia de condições equitativas, e, por outro lado, e a nosso ver mais importante, a necessidade de proteção dos direitos dos trabalhadores destacados. Nos últimos anos, registou-se um aumento no número de trabalhadores destacados. Todos nós estamos atentos. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, já dizia Sofia, que vários tipos de abusos têm sido registados, como a exploração da vulnerabilidade destes trabalhadores, situações de subcontratação e atribuição de remunerações mais baixas. Neste sentido, a Diretiva 2018-957 e a iniciativa que o Governo nos apresenta veio bem alterar algumas disposições contidas na Diretiva anterior, de modo a estabelecer uma maior proteção dos direitos dos trabalhadores que se encontram destacados temporariamente num Estado-membro diferente daquele onde habitualmente prestam serviço, dando cumprimento também ao estabelecido nos tratados da União Europeia. Destacar que a proteção aqui visada abrange vários domínios, estabelecendo disposições imperativas no que se refere às condições de trabalho, à proteção da saúde, segurança dos trabalhadores, sem, contudo, prejudicar o exercício de direitos fundamentais reconhecidos pelos Estados-membros. A nosso ver, a Diretiva tem uma outra disposição bastante relevante a nível do reforço das garantias relativamente às condições de trabalho dos trabalhadores, ao combate à fraude e aos abusos praticados em situações de subcontratação, definindo a responsabilidade solidária do subcontratante. Já no que se refere às condições de trabalho, importa garantir aos trabalhadores destacados direitos quanto às condições de alojamento, quando esta seja disponibilizada pelo empregador, sobretudo agora que vivemos numa altura de pandemia. Clarificando-se ainda que a retribuição abrange todos os elementos constitutivos tornados obrigatórios por lei ou regulamentação coletiva de aplicação geral. Em matéria de destacamento de trabalhadores temporários, a empresa utilizadora deve informar a empresa de trabalho temporário sobre as condições de trabalho que aplica aos seus trabalhadores, de forma a que sejam aplicados aos trabalhadores temporários destacados, e é também uma inovação, as que seriam aplicáveis a esses trabalhadores se tivessem sido recrutados pela empresa utilizadora para ocupar o mesmo posto de trabalho. Por fim, queremos reforçar que os parceiros sociais foram consultados, pronunciaram-se, não há desconformidade entre aquilo que é proposto pela Diretiva e aquilo que o Governo nos propõe. Quero também dizer que o Partido Socialista confia nas empresas nomeadamente nas empresas portuguesas, para aplicar nos melhores termos esta diretiva, e entendemos que os milhares de trabalhadores portugueses que estão destacados fora de Portugal veem a sua posição reforçada e salvaguardada com a aplicação desta diretiva nos Estados-membros, com maior proteção, contrariando práticas abusivas que todos conhecemos que existem, salvaguardando que o mesmo trabalho, realizado no mesmo lugar, deve ser remunerado da mesma forma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mara Coelho. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer naturalmente os comentários que aqui fizeram e os contributos que deram a propósito deste tema e desta proposta de lei, registando com agrado que, relativamente àquilo que é o núcleo essencial desta legislação e que reflete a revisão da diretiva da União Europeia, existe algum consenso quanto aos progressos que são obtidos por esta via e que pretendemos refletir na ordem jurídica interna, reforçando os direitos dos trabalhadores, tornando mais efetiva essa proteção num domínio que todos reconhecemos que levanta particulares dificuldades. É também registo o que foi referido quanto à necessidade de uma maior transparência administrativa e de informação aos trabalhadores, algo que este projeto de decreto-lei autorizado também reflete, e a cooperação que é fundamental entre organismos inspectivos no seio da União Europeia. Quanto um breve comentário também relativamente ao que foi referido a propósito dos contributos dos parceiros sociais, para enfatizar a preocupação que sempre tivemos, e tivemos neste particular, de escutar, de ouvir e de acomodar as diferentes perspectivas dos parceiros sociais, seja no lado patronal, seja no lado sindical, na procura de estabelecer o necessário equilíbrio nas soluções que preconizamos.
O Estado de Estado chama a atenção para o tempo.
Sr. Presidente, vou terminar apenas para dizer, porque foi aqui também sinalizada essa questão, a propósito do desfazamento de horários, que, Sra. Deputada, não é verdade que tenha sido feito dessa forma. O que houve foi uma apreciação prévia no âmbito do Governo e uma aprovação na generalidade, precisamente para depois serem auscultados os parceiros sociais.
Já vamos muito para além do tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Terminado o ponto 2, passamos, portanto, e obviamente ao ponto 3, proposta de lei 47/14 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar o regime jurídico de arrendamento forçado. E começo por dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, João Catarino. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados. Aprovámos em maio, em Conselho de Ministros, 8 diplomas para as florestas, nas quais definimos políticas territorializadas e seletivas, nomeadamente o Programa de Transformação da Paisagem. Este programa, dirigido a territórios de floresta vulneráveis, decorrentes de conflitualidade entre a perigosidade do incêndio e a ocupação e uso do solo, teve por base a preparação de um quadro regulamentar integrado que enquadra, do ponto de vista jurídico, financeiro e do ordenamento territorial, um conjunto de respostas estruturadas que esperamos impulsionem, de facto, a mudança da paisagem. Das 4 medidas programáticas que integram o programa, destacam-se as áreas integradas de gestão da paisagem, que define um modelo de gestão agrupada dirigido a contextos microterritoriais específicos e para os quais se prevê o reconhecimento de interesse público e a vinculação dos proprietários abrangidos. É necessário, uma vez por todas, que, em paralelo com os apoios financeiros públicos dirigidos para estes territórios, se garantam mecanismos que ajudem e responsabilizem os proprietários rurais pela gestão das suas propriedades. Nos casos em que não se verifique uma adesão voluntária ou se desconhece os donos, com o objetivo de obter áreas com dimensões mínimas para implementar projetos com escala, o Estado deve criar mecanismos que vinculem de forma inequívoca as propriedades privadas a estas intervenções estruturantes. Para